Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o problema que podem acontecer no sistema cardiovascular durante o inverno. O nosso convidado de hoje é o Dr. Tiago Germano, que é cardiologista. Dr. Tiago, tudo bem?
Tudo bem, e obrigado aqui pela oportunidade de dar alguns esclarecimentos.
Dr. Tiago, eu queria, antes da gente conversar inicialmente, eu queria falar sobre três dados que me chamaram a atenção. O primeiro, no inverno, segundo a American Heart Association, há um crescimento de até 25% nos casos de insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio e certos tipos de arritmia. Um segundo dado que eu peguei, um levantamento realizado pelo Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, mostrou que entre os meses de junho e agosto, as internações hospitalares na cidade, por insuficiência cardíaca e infarto, chegam a ser 30% maiores do que no verão. E uma terceira informação. Dados do Instituto Nacional de Cardiologia apontam que os casos de infarto podem aumentar em até 30% durante o inverno, enquanto os registros de AVC, né, acidente vascular cerebral, podem crescer até 20%. Dr. Tiago, por que que isso acontece?
Vamos lá. Temos algumas razões para que isso ocorra, né, durante o inverno. Realmente são dados alarmantes. E que na nossa própria região aqui do Distrito Federal também a gente observa, né, esse aumento do atendimento dos pacientes, né, na área de cardiologia nessa época aqui do ano. Né? E nós aqui ainda temos uma particularidade que, além do inverno, a gente tem também uma queda da nossa umidade. Né?
Uhum.
Então, sim, a questão do inverno, ela sobrecarrega o sistema cardiovascular da seguinte forma. Nós somos animais homeotérmicos, a gente tem uma temperatura, né, ali que oscila muito pouco internamente, e que para manter essa temperatura corpórea, a gente utiliza muito do sistema cardiovascular durante o inverno. Então, o que ocorre quando passamos frio, quando o nosso corpo, né, é exposto a situações de baixa temperatura? Principalmente, aumento de frequência arterial e aumento da pressão arterial. É consequência de uma vasoconstrição, que é uma diminuição do calibre dos vasos arteriais, justamente para proteger o corpo e gerar essa energia necessária para manter a temperatura corpórea. Então, essa é a fisiologia que acontece no nosso corpo durante o inverno. E por que que isso pode resultar, né, em algumas pessoas, principalmente naquelas com maiores fatores de risco, maior comorbidade, como diabéticos, hipertensos, pessoas que já têm doenças cardíacas prévias, uma sobrecarga, justamente por esse aumento dessa demanda, né, com o aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, então descompensando essas patologias prévias e esse paciente acabar evoluindo para um evento cardiovascular. Então, assim, está muito correlacionado a doenças pré-existentes, né? Então, seria aquela pessoa que, vamos dizer leigamente assim, estaria precisando somente de um empurrãozinho. E esse inverno é aquele empurrãozinho que chega e que descompensa esse paciente.
Dr. Tiago, também costuma as pessoas, quando há um resfriamento da temperatura, acabam não tomando água suficiente, né? Isso influi de alguma forma?
Isso. Aí, essa primeira parte aqui, falamos da parte fisiopatológica, né? Agora vamos falar da parte comportamental. O que acontece no inverno que também expõe e aumenta esse risco cardiovascular? O comportamento, né? Então, assim, essa questão de ingerir menos água, principalmente em idosos, isso acontece e muito. Então, chega a época do inverno, as pessoas tomam menos água, se hidrata menos. E isso faz uma alteração, né, no nosso corpo, que é um aumento da viscosidade sanguínea, né? Então, nós temos ali, vamos dizer assim, o sangue de uma forma mais leiga, para que as pessoas, o sangue fica mais grosso. E esse aumento da viscosidade sanguínea também predispõe a eventos trombóticos, como infarto e AVC. Além disso, outras questões comportamentais. As pessoas ingerem mais comidas calóricas, né, durante o inverno, justamente porque por essa questão de se aquecer, né? Então, assim, acaba que as comidas também mudam nessa época do ano. Outra questão, bebida alcoólica. Aumenta o consumo de bebida alcoólica, principalmente o quê? Destilados, né? E aquelas pessoas que já fumam também aumenta o consumo de tabaco nesse período do ano.
Certo, doutor Tiago. E a bebida alcoólica, que efeito ela tem que é mais pernicioso nesse período?
Então, a bebida alcoólica, além de ela ser uma substância calórica, né? O álcool é calórico, ele também proporciona outra coisa. Ele também é pró-arrítmico, né? Ele também aumenta a pressão arterial. Então, a bebida alcoólica, ela influencia, né, o nosso sistema cardiovascular de algumas maneiras, principalmente quando consumidas em grande quantidade. Então, voltamos àquela etapa inicial, aquelas pessoas, né, que estão ali numa situação, né, prévia de possibilidade de descompensação das suas patologias. E esse empurrãozinho a mais que às vezes a bebida alcoólica gera, que a exposição ao frio acaba gerando essa instabilização e provocando essas doenças.
Doutor Tiago, e o fumo? Por que que ele é tão perigoso nesse período?
O tabagismo é um dos males, né, um dos maiores vilões aí no aparecimento e no agravamento da doença cardiovascular, né? Então, quem se expõe ao tabaco aí aumenta geralmente 3 a 4 vezes a chance de um evento cardiovascular. A fumaça do cigarro, principalmente ali a nicotina presente no cigarro, tem várias substâncias, mas a nicotina é a principal. Ela provoca uma inflamação crônica nos tecidos, nas artérias, né? Então ela lesa vasos sanguíneos. Então ela vai provocar aquela, vamos dizer, aquela lesão inicial que formará a placa aterosclerótica que um dia obstruirá a luz de um vaso arterial. Se for no coração, um infarto. Se for no cérebro, um AVC. Então, o cigarro e mesmo o fumante passivo também se expõe a esse risco maior cardiovascular. E o Brasil, ele é exemplo para o mundo, né? Nós saímos aí de uma taxa, né, nos anos 80, de uma taxa de 30% de fumantes, né, na faixa etária adulto, para, nos dados atuais, uma faixa em cerca de 12% de tabagismo na fase adulta. Só que tem um dado preocupante. Nos jovens está aumentando a exposição aos produtos do tabaco, principalmente no que diz respeito ao uso desses cigarros eletrônicos e dessas variantes, vapers e todos mais. Então é um alerta, né, para os órgãos governamentais, para a sociedade, esse aumento nessa faixa etária dos jovens, porque se em um momento o Brasil foi exemplo no mundo, no nosso programa, né, de cessação de tabagismo, né, neste momento o dado preocupa.
Certo, doutor Tiago. E me diga uma coisa, o senhor falou que diabetes, os diabéticos têm que tomar cuidado, por que exatamente?
O paciente diabético, ele é um paciente de mais alto risco cardiovascular. Por que isso? Porque o diabetes, ele não se limita a ser uma doença somente de um açúcar alto, né? Ele é uma doença da microcirculação. Esse açúcar alto presente na corrente sanguínea, quando a gente vai lá, fura o dedo e mostra lá 200, 300 de glicemia, né, valores elevados. Esse açúcar elevado na corrente sanguínea, ele também provoca essa inflamação e essa lesão desses vasos arteriais. Então, todo o processo se inicia. Então, é por isso que pessoas que têm diabetes, geralmente, quando não cuidam dessa doença, acabam evoluindo a óbito por doença cardiovascular. Muitas vezes o paciente não morre do diabetes, não morre do açúcar alto. Ele morre de um infarto, ele morre de um AVC, porque essa doença lesa os vasos sanguíneos, e principalmente das regiões nobres. Coração, cérebro, rins. Então, é por isso que essa grande parte dos diabéticos também acabam evoluindo para hemodiálise, amputações periféricas por lesão de vasos periféricos, então perde às vezes dedo, pés, né, parte da perna, tá? Então é uma doença, vamos dizer assim, silenciosa, mas que a longo prazo, se não tratada adequadamente, leva a grandes problemas cardiovasculares.
Certo, o senhor falou também, doutor Tiago, de problemas comportamentais. Eu estava lembrando outra coisa. No período de frio, as pessoas tendem a ficar preguiçosas com relação ao exercício físico, né? Acaba aumentando o sedentarismo. Isso também é preocupante, né?
Sim. A questão do sedentarismo, né, durante o inverno, ela ocorre justamente, e isso muitas vezes muda o comportamento durante muito tempo. Por vezes as pessoas acabam, né, reduzindo a prática de atividade física durante o inverno e depois não voltam, né, o que é um grande problema. Então, assim, deve-se praticar, sim, continuar a prática de atividade física. A questão é não se expor a frio extremo para a prática dessa atividade física, né? Então, assim, procurar ambientes fechados, né? Então, se naquela manhã, naquele dia, a temperatura está muito baixa, tenta fazer em outro horário ou fazer num ambiente fechado para se proteger desse frio extremo, que também não é saudável a gente se expor a esse frio extremo na prática da atividade física.
Certo, doutor Tiago, eu estava com outra preocupação também, é que nesse período que cai a temperatura, a tendência é aumentar o número de casos de gripe, por exemplo, né? E eu estava vendo que um estudo de 2018 apontou que a síndrome gripal pode aumentar em até 6 vezes o risco de uma pessoa sofrer um ataque cardíaco. Por quê, hein?
Isso, justamente porque essas doenças, elas acabam descompensando o sistema cardiovascular, essas doenças respiratórias, né? Então, por isso que é importante a prevenção com as vacinações prévias, né? Para você já chegar na fase do inverno e você já está com a sua imunidade completa. Então, vacinação para influenza, para vírus sincicial respiratório, para pneumonia, né? Então, nós temos essas vacinações. Recentemente eu soube até que a Pneumo 20, né, uma vacina mais nova, vai entrar no calendário, né, e ser distribuída, né, no SUS. Então, assim, justamente para esses perfis de pacientes de mais alto risco cardiovascular, então é importante isso, porque quando você adquire uma doença respiratória, como uma pneumonia, uma síndrome gripal, uma influenza, você acaba também sobrecarregando o sistema cardiovascular. E aí nós voltamos àquela mesma condição de inflamação gerada por essas doenças, de pessoas que já estão ali com aquelas comorbidades não controladas e faltando só aquele empurrãozinho que essas doenças, né, respiratórias acabam fazendo e levando esse paciente a descompensar e ter um evento cardiovascular mais grave.
Doutor Tiago, também nesse período é importante seguir os tratamentos que foram prescritos, né?
Isso, ter as suas comorbidades, as suas doenças de base controladas é muito importante. Então, se você é hipertenso, está com a sua medicação em dia, às vezes é necessário fazer algumas revisões durante esse período do ano. Por vezes a gente acaba tendo que aumentar a dose da medicação justamente porque o frio acaba provocando, né, um aumento dessa pressão arterial nesse momento. Por vezes a gente tem que fazer revisão de dosagem de medicação. Então, o diabetes está controlado, né? Manter sua atividade física, estar com as suas imunizações, né? De acordo com a sua faixa etária também, o seu perfil de risco em dia. Isso é importante conversar com o seu médico a respeito disso. Então, se você estiver com todas essas doenças, né? Essas doenças de base prévias controladas, a chance de você ter um evento cardiovascular diminui durante esse período do ano.
Está ótimo. Eu queria agradecer então ao Dr. Tiago Germano, que é cardiologista e que conversou conosco sobre os riscos que existem para o sistema cardiovascular durante o período do frio, especialmente no inverno. Obrigado, Dr. Tiago.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de a gente informar a população a respeito desses cuidados que a gente deve ter durante o inverno.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.